alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Eu sou Juliana Turati e no programa Vida Saudável de hoje, nós vamos falar de um assunto delicado e que atinge muitas mulheres. Estudos variados apontam que em torno de 20% das mulheres têm a gravidez interrompida de forma espontânea antes da 12ª semana de gravidez. E esta perda é denominada aborto. A perda gestacional e neonatal são fenômenos de grande ocorrência. A morte neonatal corresponde ao falecimento do recém-nascido até 28 dias de vida completos. Em qualquer dos casos, o que resta é um vazio imenso no corpo e no coração da mãe e pai que perdem. É inominável a dor que uma mãe e um pai sentem ao perder um filho. A perda gestacional ou a neonatal carrega ainda o fator de ser, na maioria das vezes, inesperada e geradora de sentimentos como tristeza, culpa e medo de ter feito algo errado ou de se repetir a experiência no futuro. E para nos esclarecer sobre este tema, estamos aqui no estúdio da Rádio Assembleia com Tainá Santiago, especialista em clínica médica pelo Programa de Residência Médica da Santa Casa de Campo Grande e pós-graduando em Sexologia Clínica pela IBCMed de São Paulo. Olá, Tainá! É muito bom ter a tua presença aqui no programa Vida Saudável da Rádio Assembleia.
Oi, Juliana. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra poder falar desse assunto tão delicado.
Bom, Tainá, nós sabemos que lidar com esse processo da perda não é nada fácil, ainda mais socialmente falando, porque é um tanto que negado o sentir e não tem muito espaço para o luto. Como que tu avalia isso e o que que tu aprendeu que pode compartilhar conosco? Enfim, conta um pouquinho da tua história para os nossos ouvintes.
Bom, eu perdi minha filha com 37 semanas gestacionais. Ela simplesmente parou de mexer. Em uma semana foi diagnosticado trombose de cordão umbilical. E aí eu fiz uma cesárea e assim eu me tornei uma mãe de anjo. Quando a gente fala de luto, as primeiras semanas, todo mundo fala de luto. Tem muita gente presente, todo mundo se solidariza. É uma empatia muito grande, um sofrimento muito grande. Quando uma mãe perde um filho, toda mãe também perde. Só que depois todo mundo volta para seu trabalho, para sua casa. E aí fica o vazio da barriga, o vazio da casa, aquele berço montado sem o bebê. E você sem ser a pessoa que você era antes. Então, no começo, o luto é muito falado. Mas depois que vem o problema, que vem o vazio. E ninguém sabe lidar com isso, porque ninguém deveria passar por isso. E ninguém ensina a gente a passar por isso.
Como nós estamos falando especificamente da tua experiência, do teu aprendizado, o que que você pode nos destacar de fases assim que as pessoas acabaram falando coisas que não deviam e que machucam na realidade, né?
Bom, nessa fase, ninguém quer te machucar mais. Todo mundo quer te consolar. Isso é um fato. Mas também ninguém ensina as pessoas ao que não falar. Então, por experiência, coisas que eu ouvi. Como que uma médica perde um bebê dentro de um hospital? Nossa, Deus podia estar te livrando de alguma coisa. Vai que ela tivesse algum defeito, alguma doença. Ou poderia ser pior, vai que você convivesse com ela e depois perdesse ela. Gente, não é uma competição de tragédia, sabe? Eu sei que as pessoas não querem machucar. Mas independente da maneira, se minha filha tivesse qualquer doença, ela ia ser muito amada. E se eu daria a minha vida para passar um dia com a minha filha. A mãe de anjo, que é a mãe que perdeu um bebê, ela quer chorar. Ela quer chorar muito. E deixa ela chorar. Nenhum filho vai substituir essa perda, tá? Então, assim, o que falam? Ah, não chora não, já você vai ter outro filho. E se Deus quiser, sim, nós teremos outros filhos. Só que a gente vai chorar e sentir a perda deste filho. porque o outro não vai substituir.
E de que forma que nós podemos conscientizar e também valorizar para que se dê espaço para vivenciar esse luto, né? Porque ele é visível aos olhos de muitos, mas que a gente tem que respeitar as suas diferentes formas, as suas diferentes características e que também tem um potencial transformador nesse luto na vida do pai, da mãe e até mesmo da família.
Tudo vai ser diferente. A vida de todo mundo vai ser diferente. E uma coisa a lei ajuda. A partir de 32 semanas, se o bebê nasceu morto ou não, a mulher tem direito à licença maternidade. Então ela tem 4 meses. 4 meses que ela vai ficar em casa. Esse tempo é muito, muito importante. Tem que ser acompanhado. Porque você não é mais a pessoa de antes, você não é a mãe que você deveria ser. E você acaba se deparando com quem sou eu, quem vou ser eu daqui para frente. Então ter um suporte, psicólogo, psiquiatra, uma rede de apoio é muito importante. Tanto que aqui em Campo Grande a gente montou um grupo, a Jaqueline, a psicóloga da maternidade Cândido Mariano, ela faz um grupo, um encontro de perdas gestacionais, neonatais e infantil. Então independente da idade da perda gestacional, se foi cedo, não foi cedo, você é mãe, você é uma mãe de anjo. E você tem uma rede de apoio, isso é muito importante. Você ser acolhida nesse momento é o que importa.
Tainá, é sabido também que um filho amado e perdido, ele não será esquecido. E para valorizar essa vivência e experiência, reconhecendo a dor e o impacto dela na vida da família, que se estabeleceu primeiramente nos Estados Unidos, o mês de outubro como o mês da conscientização da perda gestacional e neonatal, que é comemorado no dia 15 de outubro como Dia Internacional da Conscientização da Perda Gestacional ou do Recém-Nascido, e que propõe, né, no caso, que os pais e os familiares acendam velas em homenagem aos bebês que partiram e seguem sendo amados. É como se fosse uma onda de luz. O que que tu pode nos falar deste movimento e se aqui no Brasil já também ganhou espaço?
Já ganhou espaço, inclusive esse ano eu participei, e é maravilhoso. Então você tem pessoas no mundo inteiro, num horário específico, acendendo velas, mandando energia positiva e num sentimento mais puro que existe, que é o amor. A saudade de alguém que deveria estar com você. E assim, eu tenho várias amigas que tiveram perdas gestacionais recentes, tipo de 5 semanas, 6 semanas. E eu falei, acende para o seu filho uma vela, porque ele é seu filho. Essas crianças precisam ser reconhecidas. Então, se você perder um bebê novo, você é mãe de anjo. E isso tem que ser reconhecido, ele tem que ter o espaço dele dentro da família. Então, foi um momento mágico. A hora que eu acendi a vela para a Bela, eu orei, fiz uma oração, agradeci a passagem dela na minha vida. E várias amigas, várias pessoas do grupo fazendo a mesma coisa. E você entra no Instagram, que muitas vezes a gente tem contato só com roupa, sapato, a viagem do ano. E você vê pessoas postando uma foto de uma vela, de uma lembrança do filho. E aquele sentimento de amor que uniu o mundo inteiro num dia. Isso é maravilhoso.
A gente pode dizer que neste momento é uma luz que ilumina e ao mesmo tempo dá como se fosse um abraço nessa família?
É uma conexão muito grande entre coração e céu. Então é uma energia muito grande, é realmente um abraço. É um abraço que você dá e que você recebe de quem não está com você.
Queria que você destacasse o que, que você recebeu no momento da perda e que foi muito importante e que te trouxe, vamos dizer assim, um acalento muito grande.
Quando eu cheguei no cemitério, tinha muita gente. Eu não fazia ideia do quanto eu era querida, do quanto de abraço eu recebi, de quanta mensagem eu recebi. Por isso que eu falo, quando uma mãe perde um filho, toda mãe perde. Então o carinho, eu recebi um carinho muito, muito grande. Pessoas que oraram por mim, muito, sabe? Eu falo que foi uma das coisas que me manteve de pé. Você descobre uma fé que você não sabia que existia. E durante a gestação eu aprendi, que eu falo que foi um dos propósitos da Bela, foi sobre o amor. Eu passei a admirar, hoje a maneira como você olha a tua mãe muda totalmente. Eu passei a dar valor para minha família, a priorizar tempo com a minha família. Então eu falo que ela me trouxe para quem eu deveria estar sendo e não era. Então o propósito da Bela foi me ensinar principalmente sobre o amor. E o que eu recebi das pessoas foi muito, muito, muito carinho.
Disso que você falou agora há pouco, eu queria que você também destacasse como que se dá essa empatia, e não só na sua área como médica, como profissional, mas também no seu contato, nesse meio social que a gente vive mesmo.
Ter passado por essa experiência me mudou completamente, e principalmente eu como médica. Então, a maneira como eu atendo mudou. A maneira como, quando chega uma gestante para mim com 20 semanas, que ela tá com dor embaixo do ventre, antes eu falava, não é nada. Não é nada. Não, agora eu faço questão de fazer um ultrassom, de acalmar, explicar para ela, porque tudo é novo. E assim, você liga pro seu médico, pro seu GO, teve sangramento? Não teve? Faz exame? Faz assim? Não. Ela só quer ouvir que tá tudo bem. Sabe? Então, quando chega um outro paciente para mim, ele tem 30 anos, mas a mãe dele tá do lado. Antes eu reclamava que aquele paciente não precisava de acompanhante, que era um baita de uma irmã já de 30 anos. Agora não, aquela mãe tá ali porque é o filho dela. Ela quer saber como é que ele tá. Então essa empatia, esse olhar pro outro mudou em todos os aspectos da minha vida. E eu acho uma pena que eu precisei passar por essa dor pra mudar. Só que a sociedade não precisa passar por essa dor. Eu espero que ninguém passe por essa dor, mas que a gente possa olhar para o outro com mais empatia.
E neste olhar, com mais empatia, como você divulgou no sentido de abrir a sua dor, né, nas suas redes sociais, você também recebeu muito amor. Fala um pouquinho pra gente como que foi isso.
Bom, o meu trabalho é muito ligado com as redes sociais. Eu uso, é um baita de um veículo de divulgação, um veículo de ajuda. E um dos processos do luto é falar sobre o luto, contar a perda. E eu usei as minhas redes sociais. Juro, Ju, eu olho aquele vídeo, eu penso assim, como que eu consegui gravar aquilo? Sério, devia ser uma iluminação divina naquilo. Mas a quantidade de relatos de mulheres que eu recebi que passaram pela mesma coisa, que não conseguiram pegar nos seus filhos, que se julgaram incapaz de ver, de pegar, de enterrar, de familiar que falava assim, eu não sabia o que fazer, eu coloquei ela para dormir e enterrei sem ela ver. Entendeu? Então, assim, eu expor a minha dor, eu ajudei muita gente e elas me ajudaram. Sabe? Então, assim, o que me fazia levantar da cama era o meu trabalho, sabe? E a troca de experiência que eu tive, que eu pude ter, que eu pude ajudar, é impagável.
E quem acompanhou as suas redes sociais na época, assim como eu, que você acabou de dizer que não sabe de onde tirou forças, quem estava do outro lado também pensou, nossa, como que ela consegue falar tudo isso de uma forma e como ela está ajudando muita gente? A gente pode dizer que, com certeza, a Bela teve um propósito, teve um motivo de ficar esse tempo com você, mas que ela também aproximou muito pessoas e, ao mesmo tempo, trouxe muito amor.
Acho que esse foi o maior, único não, né? Teve vários, mas o principal propósito. Primeiro que ela me ensinou sobre o amor. Eu aprendi um amor, assim, que não tenho como descrever. E o olhar para o outro, a valorização, acreditar em família, uma coisa que eu não acreditava. Ela trouxe isso para mim. E no primeiro texto que eu publiquei, eu falei assim, desde o começo, a Bela me ajudou, me ensinou a compartilhar. E eu compartilhei muito amor, muito carinho. E eu recebi. É o que você dá para o universo, volta para você. Sabe? Então, foi triste, é triste, mas... a Bela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Toda dor que eu passei, se alguém me falasse que eu ia passar de novo, eu iria passar de novo. Porque o que essa menina me ensinou, eu me transformei, outra pessoa.
Tainá, quando os pais se preparam para receber um filho e o perdem, se perde junto um formato de família. Interrompe-se um fluxo de amor e energia. fala para nós como que é este processo e, em especial, como que foi viver o momento do luto de fato.
Uma coisa que é importante não é que interrompe o fluxo. Esse fluxo não é o natural. Esse fluxo existe, ele sempre vai existir e ele tem que estar consciente e integrado na família. Então, eu dei a luz para o céu, eu não dei a luz para a terra. E a Bela sempre vai ser minha primeira filha. Então, para quem perde, reconheça o seu filho, independente da idade gestacional. Essa família é uma família diferente, só que ela não deixa de ser menos família. Sabe? Então é como ninguém fala, ninguém conversa sobre isso. Eu nunca imaginei passar por isso. Então eu tenho a minha família e eu tenho um anjo, sou mãe de anjo, e a Bela sempre vai ser minha primeira filha.
Reconhecer isso é muito importante nesse processo.
Importante tanto para o seu filho que está no céu, para a integralidade da sua família atual e o fluxo ser natural. Cada um tem que ser reconhecido e integrado. A hierarquia precisa existir para o fluxo da vida fluir. Isso é muito importante.
E indo nessa linha, é não esconder. Se já tiver um filho anterior, assim como se for ter um próximo, de que teve a existência deste anjo.
E principalmente por esse filho que está com você, o seu segundo filho, no caso. Ele não tem que assumir o papel de primeiro filho. Não é o papel dele. Ele é o segundo filho, ele tem que saber sobre isso. Ele tem que saber que ele tem um irmão mais velho que está lá no céu. Ou um mais novo, se for uma perda depois.
Outro fator importante e que a falta com a criança supõe é a sensação de ter sido somente uma ideia. Ainda que se saiba, né, que o filho existiu, pela emoção sentida e até mesmo pela transformação no corpo. É desconsiderada pelo senso comum a dor da perda, e muitas vezes ela é minimizada e confrontada com a informação de que estava só no início. Mas é o início de uma transformação para o resto da história daquela família. Não existe uma ex-mãe, seja ela de um filho em formação ou de um filho gerado. O que que tu destaca disso?
Tem dois pontos interessantes. Primeiro, você viveu o luto. Você vê a criança, você pegar a criança, você entender que aquilo aconteceu. Muitas mulheres são sedadas. Foi oferecido para mim ser sedada, eu não ter... Não... Ah, Tainá, você quer? Você pode dormir. Falei, não, quero pegar minha filha. Só que várias mulheres conversaram comigo e sedaram elas. Elas pediam para ser sedadas ou o marido acabava pedindo para sedar. Mas acaba sendo incompleto. Aquela pessoa acorda, aquele bebê não tá na barriga, ela não pegou, o bebê foi enterrado, ela não teve contato. E aí? É um buraco na história que fica. É uma coisa inacabada. O luto fica difícil de ser processado. Então isso é muito difícil. A mulher tem que viver, ela tem que ter oportunidade de viver o luto. Eu falo que o luto é muito individual. Não tem como a gente falar o que é certo e o que é errado. Qual que é o tempo que é certo e que é errado. Cada uma tem seu tempo. Isso tem que ser respeitado. Mas se tem uma coisa só que eu daria dica assim, vamos pôr bem um termo leigo. Pegue seu filho. Toque no seu filho, conheça o seu filho. Você nunca vai esquecer essa imagem, mas é a imagem mais linda que eu tenho, é da minha filha. E muitas mães têm medo de ver. Tem mãe que fala assim, eu tinha medo de pegar e nunca mais soltar. Mas pegue, conheça ele.
Esse contato é muito importante, então, e necessário.
Muito necessário. E assim, depois de um tempo, você fica triste, depois de um tempo vem a depressão. Não tem uma ordem cronológica, pode ser no começo, pode ser no final, pode ser daqui 6 meses. Varia de pessoa para pessoa. E você vai ouvir, nossa, você ainda chora por causa disso? Sim, você sempre vai chorar. Você tem um pedaço do seu coração lá no céu. E não tenha vergonha de chorar. Chore sempre que for preciso. Aí que é importante o grupo de apoio. Porque são pessoas que estão passando a mesma coisa que você, que te entendem. Por isso que eu recomendo.
Outra questão é que as perdas neonatais envolvem mais exposição e até mesmo expectativas, porque a gente pensa no nome, faz o enxoval, prepara a casa, a família. E então eu te pergunto, como que é lidar, chegar em casa com os braços vazios?
Antes de chegar em casa, sabe o que é o pior, Ju? Sair da maternidade sem o filho. Caraca, eu saí abraçada num travesseiro. E eu chorava tanto, tanto. E eu cheguei em casa, eu fui direto pro quarto dela. Direto pro quarto dela. E tinha uma roupinha dela que eu era muito apaixonada. E ela já tinha um cheiro de bebê. Então eu peguei aquela roupinha, deitei na cama dela e chorei. E assim, a minha família inteira foi pra lá. Não, vamos deitar, vamos deitar. E assim, em nenhum momento eu fiz uma coisa que eu não queria. Então, respeita o tempo da mulher. Eu guardei as roupas dela no tempo que eu quis. Eu desmontei o berço dela no tempo que eu quis. Relato de outras mães que eu tive contato. Os parentes foram na casa, desmontaram tudo, a mulher chegou, o quarto estava tudo desfeito. Não se faz isso. Não faz isso. A mulher tem que passar por isso. A não ser que ela peça que seja feito isso. Mas tem que ser uma decisão dela. Ela é capaz de tomar as decisões dela. Isso vai validar o luto dela e vai ajudar no processo de passar pelo luto.
E nessa questão que você falou do processo do luto, né? Fala um pouco para nós como que é lidar com esse processo de vazio até, né? Porque ele, em algum momento, ele ocorre.
Em algum momento, não, em todos. Pela primeira vez na minha vida, minha mente silenciou. Então você fica um vazio na mente, um vazio na barriga, um vazio na casa. Parece que até a tua alma fica vazia. Então assim, você passa... Eu me sentia como se eu fosse uma espectadora da minha vida. Eu sabia que o tempo ia curar. Eu falei, então tá bom, então vamos sentar aqui e esperar o tempo passar. Então você não quer fazer nada, nada fazia diferença. Eu tenho que fazer terapia? Então vamos fazer terapia. Eu tenho que comer? Então vamos comer. Eu tenho que dormir? Então vamos dormir. Sabe, a sua alma fica vazia. Mas ela volta. Ela volta, uma hora ela volta. E aí que eu falo a fé. Não se trata nem de religião, mas sim de espiritualidade. Você acreditar que tem um propósito, você acreditar que ela tá bem, você acreditar que aquilo vai passar, que uma hora ele passa. E você sai muito forte, muito mais forte. Você descobre uma força que você não sabia que tinha, que até hoje eu não sei de onde vem.
Tainá, e como a gente... O nosso papel é poder ajudar também os nossos ouvintes, eu queria que você falasse da sua experiência nessa situação, como que se dá esse luto dos pais pela perda do filho, e se pudesse dizer para aquela pessoa que passou e sente que não passa e que está no início, o que você poderia dizer?
Respeita seu tempo. Busque acolhimento, tanto profissional como de outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, que ainda passam. Os pais, o homem, o pai dessa criança, você é um pai de anjo. Saiba que você é pai, porque realmente a mulher carregou na barriga, sentiu tudo aquilo, mas você é pai. E assim, busque tratamento para você também, porque todos os olhos se voltam para a mulher. Tudo se volta para a mulher. Faz sentido. Mas também a gente tem um pai em luto ali. Sabe? Então eu vejo que às vezes eles são deixados de lado e às vezes eles querem ser deixados de lado. Eles se colocam de lado por causa da mulher.
O que que essa mãe que passou recentemente por esse processo pode dizer para ela que vai amenizar?
Vai. E uma coisa não aconteceu comigo, mas acontece muito frequente. É você questionar a sua vida. Tem várias mulheres que tentam tirar a própria vida. Honre a sua vida. Tem um porquê de você ser uma mãe de anjo. Tem um porquê, senão a vida seria muito vazia, sem um significado para isso. Confia na sua força. A pessoa não tá vendo luz no fim do túnel, a pessoa não acredita em mais nada. Mas vai passar. Passa. É muito difícil, mas passa.
Tainá, como que a gente consegue ressignificar a vida depois de uma experiência como esta?
Tudo tem que ser ressignificado. Tudo, tudo, tudo. Eu lembro que quando eu comecei no processo de depressão, eu me questionei. Será que agora a Tainá não vai ser assim? Será que agora eu não sou uma pessoa triste? Então, é todos os detalhes. Só que tudo tem seu tempo. Tudo vai aos poucos e tudo vai fazendo sentido. Eu lembro que no começo eu me cobrava muito. Não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que sentir isso. Não. A gente não tem controle de nada. É só respeitar o corpo, respeitar o sentimento, respeitar o coração. Cada pessoa tem o seu tempo. E Deus sabe de todas as coisas.
Para finalizar, eu gostaria que tu destacasse esses lugares que você experimentou e conhece também, que tem de debate e de ajuda às mamães aqui em Campo Grande.
Tem o Grupo Superação, que é o Grupo de Apoio à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. É um acolhimento que é feito pela psicóloga Jaqueline. Os encontros são a cada 15 dias. Nas redes sociais a gente faz a divulgação das datas. É feito numa residência, super reservado. Nos primeiros dias eu tinha vergonha de ir, mas a melhor decisão é essa. É um acolhimento muito importante. São pessoas que sentem o seu coração, que sabem que o que você está falando ali é só sentimento, sabe? Então, o principal para a mulher nessa fase é ser acolhida. E ter um grupo para isso, gente, é sensacional.
Destaca para nós qual que é o endereço desse grupo.
No Instagram tá @superação_ apoio ao luto parenteral. E nas minhas redes sociais também eu divulgo sobre isso, que é o @doutoratainaSantiago. Sempre aviso antes das reuniões, eventualmente eu faço alguns vídeos a respeito sobre isso. E quem conhece alguém que está passando por isso, se alguém está passando por isso, eu me disponibilizo 100% para conversar. Porque é um sentimento que a gente tem, a gente quer conversar com quem passou por isso. Saber, a pessoa pergunta, isso vai passar? Fala para mim que isso vai passar. Então, o meu direct é aberto, mandem mensagem. O grupo vai estar sempre de braços e coração aberto para acolher quem precisa.
Bom, ouvintes da Rádio Assembleia, depois de tantos esclarecimentos, diria até emoção, aprendizado sobre a perda gestacional ou neonatal, eu quero agradecer a presença, a disponibilidade e o carinho da doutora Tainá Santiago em falar de um assunto tão importante para tantas famílias.
Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar, contar a história da minha filha me traz muita alegria. E eu falo que é mais um dos propósitos dela, eu poder ajudar outras mulheres com isso. Então, se vocês conhecem alguém que passa por isso, se algum dia alguém passar por isso, o meu coração vai estar aberto para essas pessoas.
E durante a programação da Rádio Assembleia, estaremos reprisando o programa Vida Saudável de hoje, que explicou sobre a perda gestacional e neonatal, com a entrevistada Tainá Santiago, que é especialista em clínica médica pelo Programa de Residência Médica da Santa Casa de Campo Grande e pós-graduando em Sexologia Clínica pela IBCMED de São Paulo.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.